Senhoras e senhores deputados, podemos continuar os nossos trabalhos. Eu sei que hoje tem sido exigente, mas ainda temos aqui uma série de pontos para tratar. Então, a reorganizar-nos, vamos prosseguir para o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, aprovação da ata da reunião anterior. E eu perguntava aos grupos parlamentares presentes se há alguma objeção, alguma questão relativamente à ata da reunião anterior. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 5, informação sobre baixa e distribuição de iniciativas, primeiro relativamente a projetos de lei que deram entrada, projeto de lei número 154/16ª primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, cria o regime de compensação a docentes deslocados. Não está representante do Bloco de Esquerda, digo apenas que o relator será do Partido Socialista, não sei se já está em condições de indicar, ainda não? Indicarão oportunamente. Muito bem. Está aqui proposta a data para apreciação do relatório, que depois iremos confirmar. Projeto de Lei número 161/16ª primeira sessão legislativa do PCP, criação de uma rede pública de creches. Este relatório caberá ao PSD, portanto o relator será do PSD. O PSD já está em condições de indicar o relator. Senhora Deputada Inês Barroso.
Está sim, Senhora Presidente. Será a Senhora Deputada Cidália Abreu. Muito obrigada.
Muito obrigada. Projeto de Lei número 170/16ª, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, inclusão das creches no sistema educativo. O relator cabe ao PS. Já querem indicar ou indicarão oportunamente?
Também não, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito bem, obrigada. Projeto de resolução número 126/16ª, primeira sessão legislativa do PAN, pela suspensão e revisão do projeto Maia. A deputada Inês Corte Real pediu a sua discussão na sessão plenária de 21/6, conjuntamente com a petição número 143/15ª, primeira. Projeto de resolução número 130/16ª, primeira sessão legislativa do PSD, recomenda ao Governo o reforço do programa Escola Segura e das ações de sensibilização contra a violência em meio escolar, que foi hoje também tema da nossa, do nosso ponto anterior. O PSD pretende a discussão na sessão plenária ou na comissão. E se pretender na comissão, em que data? Portanto, deixo à vossa consideração. Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Presidente. O PSD pretende em discussão plenária, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigada. Projeto de resolução número 142/16ª, primeira do PCP, valorizar os recreios, promover o seu papel pedagógico, lúdico e social. O PCP já comunicou que pretende a discussão na sessão plenária também. Relativamente ao ponto 5.2, a comunicação do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do LIVRE com designação dos membros para o Conselho Nacional de Educação, o Bloco de Esquerda indicou-nos agora o membro efetivo que mantém o mandato até 2026, indicou um membro suplente, Rita Gorgulho, que juntou currículo e declaração de aceitação da candidatura. O CDS-PP fez também indicação do membro efetivo e do suplente, que aí estão indicados, António José Carlos Pinho e Raquel Paradela Faustino. O LIVRE solicitou mais uma semana para indicar os seus representantes. As eleições para os cargos externos foram adiadas até 19 de junho, pela Conferência de Líderes e, portanto, o LIVRE pede mais uns dias para nos dar esta indicação. De qualquer forma, como tem aí já na ATE, neste guião da ordem do dia, os membros do Conselho Nacional de Educação que estão com o mandato atual terminam apenas em 2026. Não é preciso, suscitou-se essa questão porque alguns grupos começaram a enviar os nomes e os currículos, não é preciso enviar para aqueles que estão em funções, apenas para as novas indicações. Tem aí a página onde poderão aceder à constituição do órgão. A questão que se coloca agora é, de harmonia com a interpretação do artigo 257 do Regimento Constante da Súmula número 52 da Conferência de Líderes, realizada em 24/3, foi esclarecido que a audição prévia obrigatória se refere a candidatos a eleições e não a pessoas a designar por outras formas. Personalidades indicadas pela Assembleia da República sem eleição ou representantes indicados pelos próprios grupos parlamentares, a não ser que a comissão competente delibere proceder à sua audição. Isto é, as indicações dos membros do Conselho Nacional de Educação, que são da responsabilidade dos grupos parlamentares, não teriam necessariamente de ter audição no seio da comissão, a não ser que a comissão delibere que essa audição é necessária. Portanto, é isto que eu coloco à consideração dos grupos parlamentares presentes. Se entendem que a comissão deve fazer a audição prévia dos representantes agora indicados pelos grupos parlamentares para o Conselho Nacional de Educação, nomeadamente o suplente do Bloco de Esquerda e os representantes do CDS-PP e do LIVRE, ou se entendem que devemos proceder como habitualmente ser apenas facultada a sua identificação e enviado o currículo para a comissão. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não considera necessária esta audição prévia face precisamente ao enquadramento que a Sra. Presidente partilhou connosco. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Sra. Presidente, nós temos a mesma opinião.
Sra. Deputada Rosário Gamboa, muito obrigada. Pela parte do Chega, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Ainda não tinha cumprimentado. Da nossa parte, dispensamos também a audição dos representantes. Obrigada.
Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, no mesmo seguimento.
Muito obrigada. Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN, relativamente a esta questão, quer pronunciar-se? Não, obrigada. Procederemos então como habitualmente nesta situação e serão apenas enviados os nomes e os currículos para conhecimento dos grupos parlamentares, não se procedendo à audição. Passamos ao ponto 6, discussão do projeto de resolução número 88/16ª primeira sessão legislativa do PAN, recomenda ao Governo a revisão das regras do prémio salarial de valorização da qualificação, por forma a incluir os beneficiários de bolsas ou prémios atribuídos no exercício de atividades científicas, culturais e desportivas, os jovens integrados no agregado familiar dos seus pais e os titulares do grau de doutor. Dou então a palavra à deputada Inês Sousa Real do PAN para a apresentação da iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados da Comissão. Relativamente a esta iniciativa, nós, o PAN, tendo presente que o Prémio Salarial de Valorização da Qualificação tratou-se de um instrumento que procurava, por um lado, promover e apostar a valorização dos jovens que apostaram na sua formação ficando no nosso país, tinha uma dotação inicial de 215 milhões de euros, estimava-se que havia uma projeção de chegar a 250 mil jovens. A verdade é que este programa, na prática, veio-se a frustrar na sua aplicação, nomeadamente nas expectativas que foram criadas, desde logo porque mesmo os jovens que cumpriam todos os requisitos legais de acesso ao prémio salarial viram-se excluídos devido a uma estranha interpretação da AT, que no entender do PAN parece não ter base legal. Nesse sentido, frustraram-se as expectativas dos jovens que recebem as bolsas ou os prémios atribuídos no exercício de atividades científicas, culturais e desportivas, porque o Decreto-Lei nº 134 de 2023, de 28 de dezembro, apenas reconhece o direito ao prémio aos rendimentos da categoria A e B. Finalmente, frustram-se também as expectativas dos jovens que são detentores dos outoramentos, que não foram englobados no âmbito de beneficiários do prémio salarial, e todas estas situações, em nosso entender, revestem-se de uma enorme injustiça que devem e podem ser corrigidas o quanto antes, pena de estarmos a frustrar por completo um conjunto de expectativas legítimas geradas a larga centena de jovens no nosso país, que aqui procuram aprofundar os seus estudos, valorizar os seus conhecimentos e promover a sua carreira académica. Com vista a promover então esta correção, aquilo que se propõe é que o Governo assegure a inclusão dos jovens que tenham oferido bolsas ou prémios que sejam atribuídos no âmbito de atividades científicas, culturais e desportivas, nomeadamente no âmbito dos respectivos beneficiários, e a inclusão dos jovens que estejam também inseridos no agregado familiar dos seus pais, e a própria previsão e regulamentação da atribuição do prémio aos titulares do grau académico doutor, com a data de atribuição no ano 2023 e seguintes, inclusive, é para que se possa então colmatar esta mesma injustiça.
Da senhora deputada, dou agora a palavra aos senhores deputados que entendam para participar na discussão. Pelo grupo parlamentar do PSD.
Obrigada, senhora presidente. Será a nossa deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Faça favor, senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O projeto de resolução apresentado pelo PAN recomenda ao Governo a revisão das regras do prémio salarial. Bom, esta medida foi criada pelo anterior governo, como sabemos é recente, e sendo recente o grupo parlamentar do PSD considera que o regime em vigor poderá vir a ser alvo de aperfeiçoamento, de acordo com a sua avaliação prática, mas tem de ser equacionada de uma forma agregada, envolvendo-se as diferentes áreas, seja das finanças, do trabalho e do ensino superior, evitando-se desta forma a adoção de medidas de forma avulsa. Ainda assim, importa aqui frisar que este incentivo criado pelo anterior governo é claramente inferior ao pacote que foi apresentado pelo atual governo da Aliança Democrática, que é de resto o maior investimento das últimas décadas para a fixação de jovens em Portugal, evitando-se a sangria de talento para o exterior. E por isso convém aqui também explicitar, aliás, as diferenças do IRS jovem que foi apresentado pelo anterior governo e também aquelas que foram apresentadas pelo atual governo, que, aliás, abrange um maior número de beneficiários. Desde logo, porque podem beneficiar deste regime jovens dos 18 aos 35 anos, enquanto que o regime do Partido Socialista é de apenas 5 anos e tem um limite de idade até aos 26 anos e os 30 anos, no caso de ser doutorado. Para além disso, há a condição para ter acesso, requer as qualificações, enquanto que na proposta da Aliança Democrática a condição é apenas a questão da idade. Para além disso, o benefício ocorre mal se comece a trabalhar e não apenas no ano seguinte a ter-se concluído a formação. Posto isto, o grupo parlamentar do PSD não vai acompanhar este projeto de resolução.
Obrigada, senhora deputada. Pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, senhora deputada Isabel Ferreira, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer a iniciativa da senhora deputada do PAN, em particular nos dois primeiros pontos, na linha A e na linha B, porque, de facto, ajudariam a clarificar aquilo que estava no espírito da construção da iniciativa do governo anterior. Relativamente à inclusão dos jovens que tenham oferido bolsas ou prémios atribuídos no exercício de atividades científicas, culturais e desportivas no âmbito dos respectivos beneficiários, acompanhamos plenamente este requisito. Relativamente à questão específica também da inclusão dos jovens que estejam inseridos no agregado familiar dos seus pais, não entendemos a interpretação restritiva que a autoridade tributária fez de uma medida do governo anterior e que não estava de todo no espírito do legislador. E por isso mesmo também o grupo parlamentar do Partido Socialista Nomeadamente o deputado Miguel Costa Matos fez uma pergunta parlamentar neste sentido, para que se esclarecesse essa interpretação demasiadamente restritiva. Depois, queria também referir que, relativamente ao último ponto do alargamento aos titulares do grau académico de doutor, nós não acompanhamos especificamente este ponto, porque também não estava no espírito inicial desta medida de valorização e de um prémio salarial. Esta era uma medida essencialmente de incentivo à inserção no mercado de trabalho e de fixação dos nossos jovens em Portugal. Sabemos que também no caso dos doutoramentos há outros instrumentos e que são maioritariamente utilizados, nomeadamente as bolsas de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas também de outros programas. Terminava dizendo que esta medida em particular do Prémio Salarial de Valorização da Qualificação é apenas uma das outras medidas que o governo anterior levou a cabo para fixar jovens e destacava como exemplo a medida específica de apoio à contratação de recursos humanos altamente qualificados. Falo de licenciados, de mestres e de doutorados que foram apoiados especificamente para trabalhar em empresas e para trabalhar em entidades do sistema científico e tecnológico. Os números alcançados desta medida também são públicos e foram divulgados no portal do governo anterior e podem ser consultados. E, portanto, são medidas que contribuíram para a retenção de licenciados, de mestres e de doutorados nas empresas portuguesas e nas entidades do sistema científico e tecnológico. E destacava também uma outra medida, nomeadamente a medida Mais Coeso Emprego, que é das medidas que mais capilaridade tem no território. Todos os concelhos, seja do norte, do sul do país, do litoral, do interior, todos os concelhos, através das suas empresas, também foram beneficiárias desta medida que permitiu apoiar o salário a 100% dos trabalhadores de empresas, mas também daqueles que decidiram iniciar o seu próprio negócio e trabalhar por conta própria. E por isso também é importante sublinhar estas medidas e não apenas reduzir o pacote de fixação de jovens do governo anterior à medida das regras do prémio salarial, porque é mesmo um pequeno contributo para um pacote muito mais amplo que esteve em vigor. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado Barreira Soares, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia. Em seu nome, cumprimentar a todos as senhoras e os senhores deputados. O Prémio Salarial de Valorização da Qualificação, que se materializou na devolução das propinas aos estudantes, foi uma medida promovida pelo anterior governo para dar resposta àquela que era uma das reivindicações mais prementes dos estudantes portugueses. Nós não discutimos aqui a boa intenção da mesma, que consideramos ter desejado alcançar todos os jovens. Acontece que, ainda talvez que fosse esse o objetivo, a verdade é que tal não revelou que o mesmo surtisse efeito. Uma vez que são muitos os jovens que ficam de fora deste programa. O PAN pretende, com este projeto de resolução, alargar o benefício da devolução do valor das propinas aos jovens que ficaram de fora. Falamos dos jovens que recebem bolsas ou prémios atribuídos no exercício de atividades científicas, culturais ou desportivas, dos jovens incluídos no agregado familiar dos seus pais, no âmbito da declaração de IRS, e os jovens detentores do grau de doutor. Ora, pese embora o correto diagnóstico feito pelo PAN, acerca das insuficiências da atual configuração da medida, é do entendimento do Grupo Parlamentar do Chega que as medidas apresentadas neste projeto de resolução ainda não preenchem cabalmente essa pretensão e não têm a formulação mais adequada para responder aos objetivos que enunciam. Deste modo, pensamos que ainda há um longo caminho de ponderação a ser feito até à aprovação das mesmas, sempre no entendimento que qualquer medida que venha a beneficiar os nossos jovens terá sempre o nosso apoio e será sempre bem acolhida. Muito obrigado a todos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pela parte da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, quer usar da palavra?
Não, Sr. Presidente, não pedi a palavra. Obrigada.
Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente, agradeço desde já os contributos e as intervenções que foram feitas. Relativamente, e começaria pela intervenção do grupo do PSD e também do Chega, não me parece tenha ficado claro porque é que entendem que os jovens que, de facto, recebem as bolsas ou os prémios atribuídos no exercício das atividades científicas, culturais ou desportivas, ao abrigo do decreto-lei, mas que não se insiram nestas categorias, não devam ser apoiados, precisamente, por este prémio salarial. É incompreensível. Esta é uma medida que, inclusivamente, vai ao encontro das reivindicações das associações e, portanto, muito nos estranha até que quem tenha tido até um caminho percorrido no âmbito destas matérias depois venha defender aqui precisamente o contrário, que as associações nos reivindicam e nos pedem enquanto legisladores para colmatar enquanto lacuna no nosso ordenamento jurídico. Não podemos dizer num dia que queremos apoiar os jovens e quando identificamos as lacunas não fazer este mesmo caminho. Quanto ao contributo do Partido Socialista, dar nota de que, em relação à questão do doutoramento, que estamos disponíveis para alterar, para que, de facto, possa haver aqui um caminho feito, por força desta discussão, para que os jovens não fiquem prejudicados, porque, efetivamente, ser jovem no nosso país não é fácil, menos ainda quando o legislador ou quem governa este país não vai ao encontro das suas legítimas pretensões.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e na sua pessoa cumprimento todas e todos os senhores deputados. Projeto de Lei nº 100 da 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, apresentada pela Iniciativa Liberal. Este projeto de lei, que prevê a inclusão das crianças até aos 3 anos no sistema educativo, tem por base os argumentos apresentados na nota técnica, os quais passo a elencar. Todos têm direito ao ensino com igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, número 1 do artigo 74º da Constituição da República Portuguesa. Muitos dados indicam que o ensino pré-escolar de qualidade traz benefícios duradouros. Numa recomendação do Conselho da União Europeia, reconhece-se que os serviços de educação na primeira infância são especialmente benéficos para crianças de meios desfavorecidos. A integração precoce das crianças em ambientes educativos previne lacunas de competências no início da vida e em Portugal existe uma baixa acessibilidade aos serviços de educação e acolhimento para a primeira infância e uma deficiente cobertura de rede. É necessário alargar a oferta de serviços, especialmente em regiões deficitárias, através de parcerias com o setor privado e construção de novos equipamentos. E, por último, o argumento apresentado é que a educação para a infância em Portugal está sob dupla tutela, o consideram menos eficiente, referindo que a maioria dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico têm sistemas unificados sob um único ministério. Considerando que não foram recebidos pareceres ou contributos escritos sobre esta iniciativa, propõe-se que se adira ao conteúdo da nota técnica, nomeadamente à apresentação sumária da iniciativa. Como relatora, eximo-me de manifestar a minha opinião, reservando-a para debate posterior. Concluindo, o projeto de lei número 100 da 16ª Legislatura da Primeira Sessão Legislativa, com o título Inclusão das Crianças até aos 3 anos no Sistema Educativo, parece reunir todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, sem prejuízo de serem tidas em consideração em sede de especialidade as questões referidas no ponto 2, diz a apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais da nota técnica. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Coloco à discussão o relatório. Quem quer usar da palavra? Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Primeiro, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Ele é o proponente. Como é proponente, pretendia fazê-lo no final. Sr. Deputada Rosário Gamboa.
Não, nós, muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não vamos fazer considerações de natureza política acerca deste projeto de lei neste momento. Eu queria só, de uma forma cordial, agradecer à senhora deputada Cidália Abreu o facto do relatório que fez e a forma muito clara com que o apresentou.
Muito obrigada. Obrigada.
Alguém mais quer usar da palavra? Senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, senhora presidente. Agradecer apenas e singelamente a elaboração do relatório em questão, realizado pela senhora deputada Cidália Abreu, e nada temos a obstar quanto ao mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, faça favor.
Obrigada, senhor presidente. É para o mesmo efeito agradecer à senhora deputada Cidália Abreu a elaboração do relatório e tenho a certeza que a discussão no plenário vai ser bastante profícua. Obrigada.
Obrigada. Obrigada a todos. Senhora deputada Cidália Abreu, parabéns pelo seu relatório. Obrigada. Obrigada. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, o relatório foi aprovado por unanimidade. Parabéns, senhora deputada.
Obrigada.
E obrigada. Passamos ao ponto 8 da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento do PS para audição do diretor do Agrupamento de Escolas de Campo Maior e do presidente da respectiva Associação de Pais e Encarregados de Educação sobre a existência de episódios frequentes de violência na escola secundária. Para apresentar o requerimento, terá a palavra a senhora deputada Rosário Gamboa. Faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente, mais uma vez. A nossa apresentação do requerimento, o requerimento é claro, curto e praticamente o que está na epígrafe é autoexplicativo. Não é? Há um conjunto de incidentes que têm ocorrido de forma sistemática numa escola que perturbam o funcionamento da comunidade escolar. São situações de conflito que têm vindo a ser persistentes e nós entendemos que convém, num caso destes, tentar perceber o que se passa, ouvindo neste caso as duas entidades, o diretor do agrupamento e o presidente da Associação de Pais. Dizer que nós já fizemos neste contexto um dos nossos deputados, que é deputado exatamente neste distrito e pessoa que é residente em Campo Maior, uma pergunta tentando aclarar a situação, mas pensamos que é importante, para além de tudo o que nós já analisamos hoje aqui acerca do que são os fenómenos de violência, quando há um caso específico de violência persistente, sistemático, que tem todo o interesse de tentarmos perceber, através de duas entidades, digamos, que são muito representativas da escola, o diretor do agrupamento e o presidente da Associação de Pais. E é só isso. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Coloco então à discussão o requerimento. Quem quer pronunciar-se, senhor deputado Pedro Alves, faça o favor.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar novamente senhoras e senhores deputados. O grupo parlamentar do PSD naturalmente está preocupado com todas as questões de violência em todas as escolas. O que é que nos parece que, desencadeando estes processos de audição de entidades com esta dimensão, vem um bocadinho ao encontro daquilo que nós ontem lidámos com as questões da correspondência. Parece-nos que, embora a situação da violência nos mereça cuidado, é uma situação que se arrasta, também do que sabemos, há muitos anos. Esta questão é uma questão muito específica, identificada, e já sabemos o que é que aconteceu. Mas parece-nos que devemos ter algum cuidado para que estes trabalhos ou para que este tipo de audições acontecerem na Comissão, podemos correr o risco de, no futuro, estarmos a entupir o trabalho da Comissão com algumas situações que depois podem pôr em causa aquilo que é mesmo o objeto do trabalho da Comissão, nomeadamente com a fiscalização do trabalho do Governo. Nós vamos nos abster, embora entendamos a vossa preocupação, não nos parece que fosse esse um mecanismo suficiente. Tenho aqui as perguntas feitas, é uma situação que decorre até anterior a este governo, não tem nada a ver com uma questão atual, tem a ver com a questão da violência, ponto final, compreendemos perfeitamente, mas também tem uns contornos de natureza político local e nesse sentido, respeitando a vossa iniciativa, da nossa parte, percebendo a questão que está por aqui, e eu julgo que vamos chegar a outras conclusões, e não é a escola, e o problema não será a escola, nós vamos nos abster, embora respeitemos a vossa iniciativa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Quem quer usar mais da palavra na discussão do requerimento é a deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Muito obrigada também ao Partido Socialista, que traz hoje esta comissão, este requerimento, para ouvir este diretor de agrupamento desta escola de Campo Maior. Muito nos surpreendemos, mas também nos congratulamos por ver que o PS, após 8 anos de governo, finalmente acordou para esta realidade que se vive em muitas escolas do norte a sul do nosso país. Não só em Campo Maior, as coisas têm que ser ditas como elas são. As agressões ocorridas em Campo Maior, que tiveram o seu corolário com os lamentáveis episódios do dia 12 de Abril, são reflexo daquilo que o nosso grupo parlamentar tem vindo a dizer há anos. Existe um problema de impunidade e da ausência de regras com elementos da comunidade cigana, que é, neste caso particular, em Campo Maior. Foi curioso notar no texto do requerimento como tomaram conhecimento desta denúncia. A verdade é que quem denunciou pela primeira vez nesta casa esta situação que se arrasta há anos foi o deputado Pedro Pinto, líder parlamentar da nossa bancada parlamentar do Chega, perante a completa total apatia das restantes bancadas durante a sessão plenária do debate sobre o Estado da Nação. Por isso, saudamos o facto de hoje já não sermos o único partido a falar neste assunto, ainda que, é preciso notar, continuemos sozinhos na convicção de que seria importante que esta comissão criasse o dito grupo de trabalho sobre este flagrante problema. Acredito possível que talvez seja ainda possível num futuro breve. Por isso, Sra. Presidente e Srs. Deputados, o Chega votará a favor deste requerimento, porque consideramos fundamental ouvir as forças vivas da comunidade escolar de Campo Maior, para melhor percebermos e principalmente os Srs. Deputados perceberem de uma vez por todas as suas queixas e podermos de uma forma melhor trabalhar em defesa para a sua segurança, a preocupação que sabemos partilhar também com a CONFAP, com quem já estivemos em audiência sobre este assunto e a vida com os mesmos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém quer usar da palavra na discussão sobre o requerimento? Não há mais inscrições. Passamos então à votação do requerimento do Partido Socialista para audição do diretor do Agrupamento de Escolas de Campo Maior e do presidente da respectiva Associação de Pais e Encarregados de Educação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. E quem vota a favor? O Chega e o Partido Socialista. Foi então aprovado. Eu não percebi o sentido de voto da Iniciativa Liberal. Ah, peço desculpa, não se manifestou também em favor, peço desculpa. Então, a favor do Partido Socialista, do Chega e da Iniciativa Liberal. Eu não percebi aqui a reação. Obrigada. Passamos então ao ponto 9 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório final da petição número 261/15ª segunda sessão legislativa, a favor da construção de um pavilhão gimnodesportivo no interior da Escola Básica de Trigal de Santa Maria. E a senhora deputada relatora é a senhora deputada Cidália Abreu, a quem dou a palavra para a apresentação do relatório.
Faça Muito obrigada favor. Novamente, senhora Presidente. A petição em causa, subscrita por 1985 cidadãos, sendo a primeira peticionária Maria Angélica Cunha Pereira, deu entrada na Assembleia da República em 15 de janeiro de 2024 e foi recebida na Comissão de Educação e Ciência da 15ª Legislatura no dia 24 do mesmo mês. Por força da decretada dissolução da Assembleia da República, não pôde logo ser objeto de tramitação. Já na presente legislatura, através do despacho número 14 da 16ª Legislatura, do Sr. Presidente da Assembleia da República, 16 de abril de 2024, data da instalação das comissões parlamentares, foi a petição redistribuída à Comissão de Educação e Ciência. A petição foi admitida a 2 de maio de 2024. Nesta petição coletiva apresentada por Maria Angélica Cunha Pereira, que se identifica como Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Trigal Santa Maria no Conselho de Braga, os peticionários referem estar muito preocupados com a permanente falta de condições para a lecionação da disciplina de Educação Física e para o desporto de formação que acontece já há mais de 40 anos. Elencam um conjunto de razões, dando sobretudo prevalência ao facto da prática da atividade física ser um direito fundamental à educação e à saúde dos alunos, entre outros aspectos que justificam realmente esta petição. Referem que a solução apresentada, ou seja, continuar a ser utilizado um pavilhão externo à escola para a prática de educação física, não é aceitável, também por uma série de motivos, nomeadamente por motivos de segurança e de bem-estar no percurso dos alunos até ao pavilhão, e salientam a expectativa que sejam, desenvolvidas as diligências necessárias para que o projeto de intervenção, ou seja, de requalificação na escola sede, contemple a construção de um pavilhão gimnodesportivo no interior do recinto escolar, que atenda a esta necessidade tão imperiosa. Para o exame da petição, adere-se ao conteúdo da nota de admissibilidade da petição, nomeadamente o historial legislativo, que também está contemplado no relatório. A presente comissão efetuou algumas diligências, nomeadamente pedidos de informação ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação, ao Conselho de Escolas, à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, à Associação Nacional dos Municípios Portugueses e à Câmara Municipal de Braga. Dos pedidos solicitados foram recebidos contributos da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, da Associação Nacional de Diretores dos Agrupamentos de Escolas Públicas e do Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Posteriormente à recepção dos contributos, realizou-se a audição dos peticionários, os quais foram ouvidos em comissão no dia 28 de maio de 2024, na pessoa do professor José Lopes Sil, diretor do Agrupamento de Escolas Trigal Santa Maria, encontrando-se disponível o vídeo da gravação na página da respectiva audição. Como relatora desta petição, remeto a minha opinião para a minha intervenção na audição de peticionários, que teve lugar no dia 8 de maio, eximindo-me assim de manifestar a minha opinião da petição em apreço. Em jeito de conclusão, face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência conclui que deve ser dado conhecimento à petição número 261 da 25ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa e do presente relatório aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de um partido para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, nos termos disposto à linha D do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito da Petição. Que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos termos da linha M do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. E, por último, que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 12º do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito à Petição. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigada, Sra. Deputada. Coloco à discussão o relatório. Quem quer usar da palavra? Não há inscrições. Deputada Luísa Ariosa. Sim, já estava a perceber. Deputada Luísa Ariosa, pelo Chega.
Obrigada, Sra. Presidente. Também quero cumprimentar todos os deputados. Quero agradecer à deputada Cecília Abreu pela elaboração deste relatório, acerca do qual não temos nada a objetar. Obrigada. Muito obrigada.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo Partido Socialista. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
É para, mais uma vez, dizer que não temos nenhum comentário de natureza política a fazer acerca do relatório. Agradecer a sua elaboração e apresentação.
Obrigada. Muito obrigada. Mais alguma inscrição? A senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, senhor Presidente, para o mesmo efeito. Obrigada.
Obrigada. Obrigada. Vamos então submeter o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada mais uma vez, senhora deputada Cidália Abreu, pelo trabalho. Obrigada. Passamos ao ponto 10 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do relatório final da petição número 296/15ª Legislatura/2ª Sessão Legislativa,
petição para a inclusão e financiamento equitativo de projetos de ciência fundamental e ciência aplicada no concurso para projetos em todos os domínios científicos. Eu dava então a palavra à senhora deputada relatora, deputada Isabel Ferreira, para a apresentação do relatório. Faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. A petição subscrita por 1.331 cidadãos, sendo o primeiro peticionante Jorge Manuel Castelo Branco de Albuquerque Almeida, deu entrada na Assembleia da República no dia 13 de março de 2024, mas face à dissolução da Assembleia da República e do ato eleitoral subsequente, transitou para a presente legislatura e decorreu nesta legislatura. O objeto principal da petição prendia-se com o último concurso para projetos em todos os domínios científicos, em que, segundo o peticionário, definia que a esmagadora maioria dos fundos a usar para financiar projetos de investigação teriam que ser usados exclusivamente em projetos de ciência aplicada ou de demonstração experimental. De acordo com o exame da petição, não se localizaram outras iniciativas ou petições pendentes, nem foram apreciadas anteriormente matéria idêntica ou conexa. Foi também pedida informação a várias entidades e foram recebidos contributos apenas do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, do Ministro da Educação, Ciência e Inovação e do Conselho dos Laboratórios Associados. Queria apenas ressalvar que a minha opinião enquanto relatora também se remete não só para a intervenção na audição dos peticionários, que foi gravada e que está o registro também disponibilizado, e finalmente apresentar como principais conclusões que, face ao exposto no relatório que todos tiveram acesso e que têm acesso para ver eventuais pormenores adicionais, conclui-se que a audição dos peticionários, nos termos do artigo 21º, ocorreu durante o exame e instrução perante a Comissão de Educação e Ciência, e a mesma é subscrita por mais de 1.000 cidadãos, que deve ser dado conhecimento desta petição, bem como do presente relatório, aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de um partido para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, e deve ser dado igualmente conhecimento da petição e do presente relatório ao Ministro da Educação, Ciência e Inovação, e ainda enviado o presente relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Coloco à discussão o relatório. Quem quer usar da palavra? Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para felicitar o Partido Socialista e, nomeadamente, a nossa deputada relatora Isabel Ferreira pelo trabalho desenvolvido no âmbito da execução deste relatório e, obviamente, pela forma assertiva e clara como nos transmitiu o conteúdo do mesmo. Muito obrigada e parabéns.
Obrigada. Sra. Deputada Maria José Aguiar.
É, pelo mesmo motivo também, muito obrigada, Sra. Presidente, antes de mais, e agradecer realmente à deputada Isabel Ferreira pela elaboração do relatório, e não temos nada a apostar, apenas a congratular. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais alguma inscrição? Passamos então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Parabéns, Sra. Deputada Isabel Ferreira, e muito obrigada pelo seu trabalho. Passamos então ao... Sra. Deputada Inês... Está bem.
Pensei que a senhora Presidente ia perguntar quem vota a favor e eu já estava com o dedo no ar. Muito obrigada pela atenção.
Eu compreendi aí como ninguém votou contra,
a favor. Muito bem, passamos então ao ponto 11, apreciação e votação do plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa. Bom, ponto 10 já estava. Sim, era o ponto 11, sim. O plano de atividades para a primeira sessão legislativa foi então finalmente aprovado. Foi aprovado, enfim, em reunião de mesa e coordenadores, portanto, falta ainda submetê-lo naturalmente à apreciação da Comissão. Além da apreciação para a qual eu vos convido agora e da votação posterior, eu queria colocar-vos também uma questão. Relativamente às atividades previstas na página 7, conferências, seminários, audições públicas, visitas, o Café da Ciência, o primeiro está previsto para a primeira quinzena de outubro de 2024 com a entidade parceira, mas nas outras atividades se entendem que temos condições ou se pretendem realizar alguma destas atividades até julho, enfim, até à interrupção dos trabalhos, ou se entendem que devemos reservá-las para a partir de setembro, para retomar dos trabalhos a partir de setembro. Então, deixo à vossa consideração, gostaria que os grupos se pronunciassem sobre isto e sobre o plano, deixo então à vossa consideração estas questões. Sr. Deputado Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para deixar um alerta também, no fundo, creio que no período em que fazemos a discussão do Orçamento de Estado também não devemos agendar iniciativas que requeiram a nossa atenção para estas áreas, mas é uma questão, lá está, priorização de trabalhos por parte de todos os senhores deputados e de todos os grupos parlamentares, deixava este alerta. Muito obrigada.
Obrigada. Quem mais quer usar da palavra relativamente ao plano de atividades e ao agendamento das atividades?
Senhora Presidente, eu penso que a pergunta que formulou inicialmente era se nós entendíamos que até agora, o mês de julho, teríamos condições para realizar mais alguma atividade. E a resposta é um redondo não, porque acho que estamos todos absolutamente cheios de trabalho. Relativamente à questão que a senhora deputada Inês Barroso acabou de referir, é da máxima sensatez e já é de protocolo habitual na Assembleia que se tenha aqui uma pausa, porque é mesmo, há mesmo uma pausa, não é? E depois, acima de tudo, o que eu acho é que temos algumas coisas que vão correr. Valia a pena começarmos por definir qual é aquela por onde queremos começar e o resto vai-se gerindo à medida que o tempo vai permitindo, porque é preciso de alguma sensatez, não vale a pena pôr uma fasquia muito exata naquele mês, porque há aqui muita coisa a acontecer em simultâneo.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Alves, sim, faça o favor.
Só para sermos um bocadinho práticos, eu acho que podíamos fazer uma proposta de calendário para termos pelo menos umas balizas, não é? Se não, depois também vamos adiando. Começamos um ou outro, mas ter ali uma referência para podermos também organizar-nos em função daquilo que vai ser também o grupo de trabalho do RGES, também vai ter ali um conjunto de coisas, acho que era melhor fazermos. Nós,
muito bem.
Nós do PSD, vamos fazer uma proposta também para calendário e depois consensualizamos. Então,
okay? Eu concordo e pedia também o vosso contributo noutro sentido. Relativamente às conferências, aos seminários, que me pudessem começar a indicar nomes ou começassem a pensar nisso para partilharmos na reunião de mesa e coordenadores, a ver se chegamos a um consenso sobre os convidados para estas atividades. E relativamente às visitas também, poderiam apresentar propostas de uma primeira visita. Não é? E assim, na reunião de mesa e coordenador, já iríamos depois discutindo essas questões. Mais alguém quer usar da palavra relativamente a esta matéria? Não? Então, peço a vossa colaboração nesse sentido para irmos adiantando trabalho e para irmos tentando elaborar uma calendarização das atividades para conseguirmos depois levá-las a cabo com a qualidade e a boa organização que todos desejamos. Passamos então à votação do plano de atividades. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Obrigada a todos pelos contributos, obrigada também pelas cedências, não foi fácil, porque cada grupo trouxe muitas atividades, nós depois percebemos que era impossível concretizarmos todas na primeira sessão legislativa, algumas delas certamente terão oportunidade de se concretizar numa próxima sessão legislativa, mas agradeço os contributos de todos, as sugestões de todos. Foi preciso fazer alguma seleção e alguma priorização de atividades, uma vez que eram muitas, mas penso que o nosso plano de atividades ficou bem composto e ficou um plano muito razoável para esta primeira sessão legislativa. Agradeço os contributos de todos e as cedências, e nomeadamente ali também à senhora deputada Inês Barroso e ao PSD, que abdicaram da primeira proposta do Grupo de Trabalho, percebendo que havia um forte empenho de outros grupos de constituir o do RGES, e portanto conseguimos aqui, através destas cedências, ir ao encontro, ao fim e ao cabo, daquilo que eram os interesses de todos, e isto também é muito importante, conseguirmos estes entendimentos. Passamos então ao ponto 12, outros assuntos. Eu só queria referir que para o dia 18, como já dissemos ontem na reunião de mesa e coordenadores, a FENPROF não vai poder vir, e não, porque tem uma reunião no Ministério no mesmo dia, e então, uma vez que estava prevista a realização da reunião com início às 14, sugerimos que a reunião começasse às 15, como habitualmente, porque já não vamos ter aquelas quatro petições que levariam muito tempo. Começaríamos com a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o relatório do Estado da Educação 2022, que já está confirmada. Ficaria então para as 15, está bem? Estão de acordo? Escusamos de começar às 14, uma vez que afinal a ordem de trabalho já não é assim tão densa. Passaríamos também a ter a audição dos peticionários da petição número 17/16ª, pela criação da carreira técnico auxiliar de educação, que também já está confirmada a presença do primeiro peticionário. Deixo então à vossa consideração esta alteração do horário que nós tínhamos previsto para as 14, começar só às 15. Estão de acordo? Sim? Então, agora, nos outros assuntos, se tiverem mais alguma questão a levantar, façam favor. Sim, Sr. Deputado Pedro Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria chamar aqui a atenção da Comissão, uma vez que o assunto foi também tratado aqui na Comissão, quando há admissão de petições, é a Comissão que decide, que delibera, e, nesse sentido, houve aqui um procedimento que a nós não nos parece que seja o melhor, relativamente ao pedir novamente respostas a entidades que não respondem no tempo útil. O que é que quero com isto dizer? Havendo um deputado relator, caberá ao deputado relator saber se a informação requisitada é ou não suficiente. E parece-nos também, da interpretação que fazemos da lei, que um segundo pedido deverá ser feito através de uma advertência que a própria Comissão possa fazer à entidade para que, efetivamente, nos dê a resposta no tempo necessário para a elaboração do relatório. E parece-nos que os serviços aqui usurparam um pouco, embora nos foi dito que estava estabilizado em legislaturas anteriores, usurparam um pouco do critério de a quem se deve pedir ou não uma segunda resposta. Porque é que se pede, entre quatro entidades que não respondem, porque é que se pede só a uma? E o critério é de natureza político. É de natureza política. Diga. Porque é que os serviços selecionam a quem se pede uma segunda resposta por ausência da mesma, não é? Qual é o critério? Quando quatro entidades não respondem e só se pede a uma que se responda. E isto não faz sentido. O critério é político e é da Comissão e do relator que tem que propor ou não. E todas estas situações de ausência de resposta, muitas das vezes, também não deixa de ser uma resposta, se quisermos entender do ponto de vista político. Se há obrigação por parte de entidades públicas de dar essa resposta, entender ou não
se ela é mesmo fundamental para a elaboração do relatório, deve ser o deputado relator que deve dar conhecimento à Comissão de que necessita daquela informação para fazer o relatório, ou então pode não ser necessária e a partir daí faz na mesma. Se o fizer, faz nos termos da lei com uma advertência prévia da Comissão. E nesse sentido, cada vez que houver uma situação destas, porque parece-nos que é da nossa competência, da nossa responsabilidade enquanto deputados, porque somos nós responsáveis pelo processo todo, pelo procedimento da petição, assumirmos esta responsabilidade. Eu não acho que devam ser os serviços a definir critérios, temos de ser nós a saber quais são os critérios, e deve ser o deputado relator que está com essa responsabilidade a trabalhar nos termos daquilo que a lei obriga e a comprometer a Comissão neste processo e não apenas os serviços. Nesse sentido, este assunto poderá ser mitigado depois em reunião de coordenação, de forma a podermos estabilizar aqui o procedimento de forma a não criarmos este constrangimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rosária Gamboa, se faz favor.
Eu agradeço muito o comentário feito. Tenho muita dificuldade em me pronunciar, desconhecendo o contexto completo.
Mas eu só dizer rápido, foi no âmbito desta comissão, da petição. Sim. Sobre o pavilhão de ginásio desportivo, houve quatro entidades que não se pronunciaram, uma delas foi a Câmara Municipal de Braga. Sim. E depois só se fez o pedido, ou se reiterou o pedido à Câmara Municipal de Braga. Tudo bem, se calhar até podia ser importante, ou poderia não ser importante. É uma coisa que eu facilmente poderia ver se está no plano de atividades ou não está no plano de atividades da Câmara também. Eu, do ponto de vista da minha atividade, se eu fizer pesquisa, também encontro, não é? Se está, se não está, se está previsto, qualquer coisa. Se é importante, se não é importante, nós sabemos depois como é que vêm os parceiros. E houve quatro entidades que não responderam e só se foi reiterado, e o critério não deve ser este. Até podia ser, mas tem que partir da vontade
do... Desculpe, Sr. Deputado Pedro Alves, eu pergunto, isso não tinha a ver porque a Câmara, neste caso, era um elemento crucial para a decisão?
Não, tem a ver com o procedimento. Tem a ver só com o procedimento e com o enquadramento legal.
Pronto, de qualquer das formas...
Porque o segundo pedido, e aqui sim, a lei também é clara, sim, tem que proceder de uma advertência para haver consequência,
claro,
legal.
Exatamente.
Tem
exatamente
a ver com isto, ou seja, nós estamos a fazer um pedido, sim, novamente, do mesmo efeito, que vai dar o mesmo resultado.
Claro, está bem.
Não é? Ou seja, ou nós advertimos a entidade, e a entidade passa a arcar com as consequências do procedimento, uhum, mas tem que haver advertência prévia, ou na ausência de advertência vai continuar a não responder. E nós é que temos que decidir como é que devemos fazer isto. E quem decide a advertência é a Comissão, nem é o deputado relator. Ou seja, nesse sentido, o pedido é inócuo. É só nesse sentido, porque não tem nenhum efeito que vá alterar a obrigatoriedade da resposta, porque não há advertência, não há consequência. É só isto. Era a Câmara de Braga, como podia ser o IFP, como ser outra coisa qualquer.
Okay.
Tem a ver com o enquadramento e com a interpretação que fazemos da lei. E penso que isto pode ser depois dirimido em reunião de coordenadores. Tem a ver com isto, não tem a ver com mais nada. Até porque a resposta até nos dava jeito, do ponto de vista político.
E deu.
Percebe? É nesse sentido. Tem a ver com o procedimento. Se fosse nessa lógica político-partidária, não terá a ver uma coisa com outra. Entendo, se calhar, que Campo Maior é capaz de ter. Mas pronto, isto é outra conversa. Mas não é. Não é essa a questão. É mesmo a questão de acertarmos o procedimento. Obrigado.
Obrigada, Isabel Ferreira. Faça favor.
Muito obrigada. Não, foi muito clara a sua exposição. E isto é mesmo uma questão procedimental. E, portanto, sou pena até de instituirmos aqui uma prática completamente atípica das entidades ficarem à espera do nosso segundo pedido para responderem. E, portanto, estas questões têm que ser tratadas mesmo da forma mais formal possível, e a explicação do Sr. Deputado Pedro Alves foi bastante clara. E, portanto, eu estou totalmente de acordo de que há um prazo para as instituições responderem. Findo esse prazo, um novo pedido tem que ser necessariamente acompanhado de uma advertência. Muito obrigada.
Muito bem, assim será feito. A senhora deputada Isabel, peço desculpa, Maria José Aguiar.
Estamos cansados. Obrigada. Não, apenas para subscrever e reiterar e agradecer realmente este contributo do senhor deputado Pedro Alves. Acho que foi bastante pertinente e vem facilitar, se calhar, procedimentos futuros. E foi muito bem-vindo, muito assertivo e concordo perfeitamente, concordamos perfeitamente com essa tomada de posição. Muito obrigada.
Relativamente a esta questão, a Comissão, quando aprova a nota de admissibilidade com as entidades a quem se pede pronúncia, está a aprovar, de facto, e a considerar que é relevante ter a pronúncia dessas entidades. Eu não sou muito tolerante com a ausência de resposta, não sou tão tolerante como o deputado Pedro Alves com a ausência de resposta por parte das entidades. Entendo que, perante uma ausência de resposta, concordo, deve ser reiterado o pedido com a advertência necessariamente, porque incorre em desobediência. Está previsto na lei, todas as entidades devem colaborar com a Assembleia da República e é inclusivamente considerado prioritário, não é? E, portanto, eu aí não tenho essa tolerância relativamente à ausência de resposta. Estabeleceremos então este procedimento. Quando alguma entidade a quem pedimos a pronúncia no âmbito de uma petição ou de uma iniciativa qualquer não se pronunciar no prazo estipulado para o efeito, enviaremos um segundo pedido com uma nota de advertência, remetendo para que incorrem no crime de desobediência por não colaborarem com a Assembleia da República.
Senhora Presidente, só para informar que a advertência tem que ser deliberada em comissão para se poder reiterar. O pedido. É só nesse sentido.
Sim, não... o que eu coloco aqui à consideração, o que
isso,
eu coloco aqui...
Se não, não se faz.
O que eu coloco aqui à consideração dos senhores deputados é, efetivamente, todas as entidades têm o dever de colaboração com a Assembleia da República. Se é-lhes solicitado um parecer, se não há pronúncia, eu julgo que seria de generalizar o segundo pedido com a advertência, não? Entendem que devemos aprovar em comissão, sim, porque senão poderia estabelecer-se. Sim.
Tem que haver também consciência.
Podemos abdicar. Bem, mas se forem irrelevantes também já não faz sentido que estejam na nota de admissibilidade. Então teríamos aí de filtrar melhor. Sim. Muito bem, então deixaremos essa consideração. Quando não houver a pronúncia no prazo legal, vem à reunião de comissão e deliberaremos se se justifica fazer um segundo pedido com, necessariamente, acompanhado da nota de advertência ou se abdicamos dessa pronúncia, porque já é extemporânea ou por outra razão qualquer. Muito bem, fica então assim definido. Muito obrigada. Mais nenhuma questão? Então, damos por encerrada a reunião. Obrigada. Até à próxima semana. Obrigada. Só para ficarem de sobreaviso, sim, já está confirmada a disponibilidade da FENPROF para o dia 25. Portanto, para poderem já agendar, está bem? São 4 petições. Desculpa, não era a FENPROF, era a disponibilidade do PSD que estávamos aos...
Sim, mas pronto, sim. Nós vamos é ter que alterar uma das intervenções que tínhamos indicado à senhora deputada Germana Rocha, e ela, conforme eu disse,
não está.
Na reunião de mesa e coordenadores, ela não pode nessa data.
É que depois já não conseguimos fazer nesta primeira...
Serei eu a assumir esta petição em substituição da senhora deputada Germana Rocha. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito